Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Que dia é hoje mesmo? 12 de março de 2020, ou dia 1 da pandemia do coronavírus, porque afinal, todos sabemos agora, a Organização Mundial de Saúde finalmente assumiu que essa é uma pandemia. Trump foi a público e fez um pronunciamento meio atrapalhado, com um fôlego estranhamente curto, não sei se vocês perceberam, uma respiração esquisita, o que só me dá esperanças, claro, porque, aliás, acho que é uma das notícias mais esperançosas que eu vou compartilhar com vocês hoje, é que políticos têm uma chance muito maior do que o resto da população de pegar coronavírus. Então, quem sabe, né, tem algum sentido maior, né, nesse vírus. Não, estou projetando aqui vírus, coitado, vírus não pensa em nada. Se pensasse, não vou entrar nesse método, vamos deixar para lá, tem que tomar cuidado. Mas eu quero fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte: normalmente, no radinho, o que eu faço? Eu chamo a atenção dos raríssimos aqui para assuntos ou notícias que normalmente escapam do radar, que o algoritmo não vai mostrar. Eu estou tentando justamente aumentar o ângulo, aumentar a visão periférica da gente, para a gente prestar atenção em coisas que podem ser inspiradoras, interessantes tal, e que normalmente não estão aí na primeira página de nada, só na primeira página do radinho. O que, aliás, eu vou agora. É isso que eu normalmente faço, certo? Certo. Só que hoje, no dia 1, né, nesse primeiro dia da pandemia, eu vou me permitir aqui um desabafo pequeno, né, porque quem acompanha o radinho faz tempo, né, quem é mais fiel, que é um raríssimo aí de carteirinha, sabe o quanto a gente vem tratando dessas questões há muito tempo. A gente vem falando de superbugs, a gente vem falando da gripe espanhola, a gente vem falando de tanta coisa que agora está se manifestando, né? E tem, para mim, uma coisa um pouco complicada, porque a gente aqui está acompanhando, né? A gente está junto nessa jornada aí. Mas os outros 99%, né, volta e meia não estão acompanhando, e eu sei que, para mim, às vezes é muito desgastante o confrontamento com negacionistas de todo tipo. Né? É bastante desgastante. Esses últimos dias, então, foi uma loucura, porque o que me intriga é ver gente formada, experiente, viajada, com uma absoluta teimosia em acreditar em coisas completamente estapafúrdias. Porque uma coisa é assim, vamos supor, sei lá, pega uma figura que de repente teve, sei lá, que não fez lição de casa, a turma do fundão. A turma do fundão, você até entende que o cara de repente não ficou fazendo bagunça a vida inteira, não estudou para a prova. Aliás, ali eu vou fazer uma tese. Essa é uma tese bastante minha, politicamente incorreta. Mas vamos lá, vou compartilhar com vocês. Eu acho que os últimos anos, né, tem sido o triunfo ou a vingança da turma do fundão. A turma do fundão, que acho que, pelo visto, a vida inteira foi se ressentindo, foi acumulando ressentimento contra os CDFs, né, que tiravam nota alta, que iam bem na escola. A turma do fundão tinha lá esse bode, né, e graças ao digital, graças às redes sociais, a turma do fundão foi empoderada, e aí ela está se vingando. Ela está se vingando, né, de todo mundo que de repente fala direito, né, que estudou, né? Então agora a gente está uma ressaca, como se tivesse vindo à tona aí um ressentimento acumulado em gerações, né? E aí essa turma do fundão chegou no poder. São os valentões, são os vaidosos, são os truculentos. A gente vê isso no Brasil, a gente vê isso em um monte de lugares, a gente vê isso no Trump. Os truculentos, a turma do fundão está no poder. Mas toda a turma do fundão esquece que um dia chega o dia da sabatina, né? Chega o dia da sabatina. E aí esse pessoal borra as calças. E estamos oficialmente hoje é o dia da sabatina. Né? O coronavírus é o dia da prova, para a qual os caras não estudaram. Então o Trump não estudou. Eu compartilhei ontem nas minhas redes a capa do Estadão Online, capa, imagina, a primeira página do Estadão Online, em que dizia assim: número de casos no Brasil chega a 69. Embaixo, uma citação do Bolsonaro dizendo que tem gripe que mata muito mais do que isso. É isso, a turma do fundão vai tirar nota zero e todos nós vamos pagar o preço por isso. Ok, então esse é um pequeno desabafo. Aliás, vou até avançar um pouco mais. Eu tenho comentado esporadicamente, esparsamente aqui no Radinho, que eu estou lendo em doses homeopáticas um livro que chama Resistência ao Conhecimento, de um autor, se eu não me engano, sueco, chamado Mikael Klintman. A história do cara não é só resistência aos fatos, não é só é resistência ao conhecimento. É um fenômeno estranho, porque hoje, às vezes você, como agora no coronavírus, você traz fatos para a mesa e a pessoa não quer acreditar nisso. Eu falo, não, dane-se os fatos, porque eu quero acreditar em outra história, eu quero acreditar que gripe é pior, ou que sei lá, as mortes no Ceará, a dengue, ou seja o que for, né? Então, isso é bastante desconcertante, mas o livro traz uma série de teses. Por que que as pessoas optam pela ignorância? Às vezes elas não optam, às vezes é ignorante porque não teve, sei lá, chance. Mas o que perturba, e vocês devem estar percebendo agora, é a ignorância estratégica, é a ignorância voluntária, né? A pessoa que decide não saber. Aí tem várias, o livro vai colocando vários cenários. De repente, o cara, ele prefere não saber porque vai dar trabalho correr atrás da informação, ele não vê o benefício necessário. Ou então ele prefere não saber, porque senão ele vai ter que pensar diferente dos amigos, e ele não quer pensar diferente dos amigos. Ou então, e esse foi o ponto que eu cheguei ontem, vou compartilhar com vocês, muitas vezes a pessoa prefere não saber, prefere, porque se ela souber, ela vai ter que fazer alguma coisa a respeito, né? Então existe aí uma preservação, do comodismo, da maneira como você vem levando as coisas. Então aí, quando eu acabar esse livro, que eu estou realmente indo em passo de tartaruga, porque o livro é um pouco arrastado mesmo, eu vou compartilhar isso de alguma maneira um pouco mais, sei lá, mais palatável. Vamos ver se eu consigo. Mas isso para mim é bastante perturbador. Vocês não têm ideia do quanto de esforço que eu fiz, o quanto eu dei a cara para bater nas minhas redes, quase perdi amizades com gente que tem mestrado, gente que tem pós, gente que é empreendedor de sucesso, que de repente insiste em. Aí você fica pensando em que aula que o cara faltou. Então, pensando nisso, né? Pensando que quem está ouvindo esse episódio não necessariamente ouviu de ontem, não necessariamente acompanha o Radinho há não sei quantos meses, vamos lembrar que a gente tem mais de 800 episódios do Radinho, já pasmem. Então, eu vou tentar fazer uma leve retomada e vou dar de novo os links para alguns materiais bastante interessantes. Acho que a primeira questão, aliás, esse é um conteúdo novo, eu vou dar aqui para vocês. Coronavírus é um vírus. A questão é, que diabo é um vírus? Né? E não é uma coisa simples de definir, porque vírus, ele é. Tá, o vírus é uma coisa viva? Sim ou não? É bom, então tá bom, defina o que é uma coisa viva. Ah, uma coisa viva é uma coisa que, sei lá, ela consegue, ela se alimenta, ela se movimenta, ela se reproduz sozinha, né? Essas são coisas vivas. O vírus não faz nada disso. O vírus não se alimenta de nada. O vírus, em princípio, é uma quantidade de código. Vamos pensar em código, né? Como se fosse código de programação. É um trecho de código, nada mais. Ele não reproduz, ele sozinho ele não faz nada, ele não se alimenta, ele não está vivo nem morto, é simplesmente um pedaço de código, né? Só que o vírus, embora ele seja basicamente um pedaço de código, né, se ele entra em contato com uma célula viva, né, ele consegue o quê? Ele consegue ser absorvido pela célula. E aí, esse código é como literalmente um vírus de computador. Ele consegue se infiltrar no funcionamento da célula para fazer mais cópias dele mesmo. Aí ele se reproduz. Mas aí, de novo, reproduz e continua sendo simplesmente trechos de código. Então, vírus é uma coisa estranha. Você não pode nem chamar de criatura. Uma coisa que é interessante é que esse código do vírus. Ele não está peladinho, ele não está exposto, ele normalmente está protegido por uma camada externa, que é uma casquinha. Então, o código do vírus tem uma casquinha em volta, claro, porque senão ele não ia durar nada, exposto ao meio ambiente. E no caso do coronavírus, essa casquinha que protege o vírus, ela é feita de um óleo, de uma substância que parece um óleo, tá bom? Como se fosse uma gotícula de óleo. E qual é a. E óleo tem. O que é ótimo para a gente disso ser óleo é que sabão lava. Então, a história toda de lavar as mãos com sabão é simplesmente porque o sabão dissolve essa camada gordurosa que protege o coronavírus e o código esfarela. Essa, o álcool também, álcool é super bom contra coisas oleosas, não é? Muito bem. Então, agora eu vou começar a fazer uma leve retomada das coisas mais interessantes que eu acho que a gente trouxe aqui no radinho. O primeiro deles é um vídeo da Vox, muito interessante, que explica por que muitas dessas epidemias vêm da China. E aí ele dá um contexto histórico. A China teve um período prolongadíssimo de comunismo pesado com Mao Tse-tung, que foi um absoluto desastre. Mao Tse-tung era um cara muito carismático, mas um completo imbecil. A economia da China foi para o saco, e em um determinado momento ele resolveu fazer um plano agrícola sem fundamento científico nenhum, baseado em ideias completamente errôneas, erradas, de um cientista soviético chamado Lysenko. Aliás, esse Lysenko merece um capítulo à parte. É um cientista soviético que tinha umas ideias de jirico, ele não acreditava no Darwin, porque Darwin contraria as noções do comunismo marxista. Então, ele tinha uma teoria de louco de agricultura que simplesmente matou dezenas de milhões de pessoas de fome na Ucrânia, na União Soviética e tal. Mao Tse-tung resolveu copiar as ideias de Lysenko e resolveu matar de fome 36 milhões de pessoas na China, isso numa estimativa generosa. Ok. Aí o que acontece? Mao Tse-tung percebeu que estava todo mundo morrendo de fome e, num certo momento, ele falou: olha, tudo bem que comunismo não pode ter iniciativa privada, mas eu vou abrir as pernas aqui, vou abrir, né, espaço para que as pessoas, de repente, tenham um pequeno negócio de carnes, né? Para, de repente, sei lá, o cara cria galinha, cria porco, cria o que for, e também, se o cara caçar, ele vai poder vender o que ele caçou. Surge, então, o que é chamado de mercados molhados, wet markets, que são mercados onde você vende animais vivos, onde você abate o animal na frente de todo mundo. E esses mercados, eu estou resumindo muito a história, eles vendem desde tigre, rinoceronte, pavão, pangolim. Pangolim, aliás, acho que é um dos maiores suspeitos aí do coronavírus. Todos os bichos bizarros possíveis e imagináveis estão nesse mercado. E o que é pior, as gaiolas, as jaulas, elas são empilhadas. Então, lá em cima tem uma galinha, a galinha fez cocô em cima do porco, o porco fez xixi em cima do pangolim. Em suma, fica um mijando, vomitando, sangrando em cima do outro. Mas para os vírus, isso, meu, é a Disneylândia, né? É simplesmente a Disneylândia. Então, essa promiscuidade, essa falta de higiene do mercado de animais vivos está por trás de vários surtos de epidemia que vieram da China faz 100 anos. Teve uma na década de 50, depois a gente teve alguns aqui já nos anos 2000. E o que acontece? Toda vez que tem um surto desses, a China vai lá e fecha os mercados. Aí eles abrem de novo, né? E aí a culpa do coronavírus é a China de novo abrir esses mercados. E por que que eles abrem? Porque o chinês comum come bichos esquisitos? Não. Essas carnes exóticas, elas são muito caras. Quem come isso é a elite chinesa, são os políticos chineses, são os bilionários chineses. Então não adianta a gente se vir com preconceito de que chinês come, sei lá o quê, morcego. Não, a população não tem grana para comer essas coisas. Quem sustenta esse mercado é um mercado de luxo. Então esse vídeo é extremamente interessante e chama a atenção para por que que a China nunca fechou de vez essas histórias. Um segundo artigo extremamente interessante, que tem aí bastante matemática, ou pelo menos uma matemática que é bastante convincente, é um artigo feito por cientistas de dados, em que eles tentam mostrar a questão exponencial que está envolvida nessa história toda. E eu tentei replicar isso ao máximo, eu vou contar isso rapidamente aqui, porque acho que vale a pena a gente saber contar essa história. O que acontece? Se você está gripado, você infecta outras pessoas. Quantas pessoas? Bom, depende da doença. Se você tiver com sarampo, você infecta 13 pessoas, sei lá. Vamos uma gripe. Se for uma gripe, você vai infectar, em média, aí 1,3 pessoas. Né? Como assim 1,3? Você vai infectar as pernas de alguém? Não, não. Quer dizer que se for 10 pessoas, você vai infectar 13. Mas vamos pensar, uma pessoa vai infectar 1,3 pessoas. Tá bom? Tudo bem? O que acontece? O coronavírus infecta mais. ele infecta praticamente o dobro. Mas vamos, ao invés de dar 2,6, vamos falar 2,5, tá bom? Então, o coronavírus você infecta 2,5 pessoas. Você fala, e daí? É só o dobro. Só que acontece o seguinte: vamos imaginar, vamos pegar um outro cenário aqui em que de repente eu infecto duas pessoas, né? Então, na primeira semana eu era um, na segunda semana eu infectei dois. Agora, na segunda semana, cada um desses dois infectou mais dois, né? Então multiplica, 2 vezes 2, 4. Aí na terceira semana, cada um desses quatro infectou mais dois. Então, 4 vezes 2, 8. Então, a cada semana, isso vai se expandindo. Quem lembra de progressão geométrica? Pois bem, então é isso. A cada semana você infecta, isso vai se multiplicando. 2, 4, 8, 16, 32, tal. Tá bom. Vamos voltar aqui para o caso da gripe, né? Se você infecta 1,3 pessoas, na cada semana cada um infecta 1,3. Depois de 20 semanas, quantas pessoas foram infectadas? Você pode pegar a sua calculadora, né, botar lá 1,3 elevado a 19, porque são 20 semanas. Que número que dá? 146 pessoas. Pois bem, você estava gripado, você resolveu ser um absoluto imbecil irresponsável e foi trabalhar gripado, né? Então você infectou ao longo de 20 semanas, você infectou 146, ou 146 coleguinhas. Parabéns, né? É nisso que dá. Agora vamos pegar o coronavírus, né? Vamos pegar o mesmo cenário, 20 semanas, tá bom? 20 semanas. Só que o coronavírus, ao invés de ser 1,3, é 2,5. Agora pega a sua maquininha, 2,5 elevado, se é que a tua maquininha tem elevado, todo mundo só tem quatro operações, né? Mas pois bem, né? Então vamos imaginar que você faça essa conta de vezes, 20 vezes, tá bom? Dá na mesma, né? 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5 vezes. Bom, depois de 20 semanas, que número deu? Vamos lá, chuta. Chuta, quanto que era a gripe? 146, né? Então quanto será que foi o coronavírus? Bom, se é o dobro, o que que é umas 300? Não. Sabe quanto é que dá? 36 milhões de pessoas. 36 milhões. Então, imagina, então quem foi completamente responsável, né, e disse que isso é como uma gripe, está ignorando a diferença entre 146 pessoas espirrando e 36 milhões de contaminados. E olha, eu não estou exagerando nenhum número, porque a taxa de transmissão é essa. É 1,3 versus 2,5. E para piorar, qual é a taxa de letalidade da gripe, que todo mundo fica falando que é a mesma coisa, mas não é. A taxa de letalidade da gripe é 0,1%. Tá bom? Você tem 1.000 pessoas, vai morrer um infeliz. Tá bom? Agora, a taxa do coronavírus é brincando 10 vezes maior. É por volta de 1%. Se for gente idosa, a taxa vai para muito mais, 3, 4, 5, 6, muito mais alta, né? Então, e tem outro complicômetro, né? Além de você infectar 36 milhões de pessoas, além da letalidade ser 10 vezes maior, o que acontece é que enquanto na gripe você só transmite o vírus por alguns dias, né? Você primeiro precisa ficar gripado para depois transmitir. O coronavírus você transmite antes de ter sintoma, e até 20 ou 30 dias depois. Então você passa muito mais tempo espalhando essa droga por aí. Tá bom? Então esse é um artigo ótimo para a gente parar de bobagem e ver que os números. E a matemática simples, cara, qualquer moleque de ginásio faz essa história. É que a gente só faz conta de padeiro. Entendeu? A gente tem grandes cérebros por aí que só sabem fazer conta de padeiro, né? Conta de comissão, né? De quanto que ele vai ganhar nisso. Tirando, não sabem fazer mais conta nenhuma. E aí, lembrando, só para conectar nisso, eu vou trazer aqui um artigo extremamente bom de ser lido, que saiu na Newsweek, é o testemunho de um médico, de uma médica na Europa, provavelmente na Itália. Eles protegeram a identidade da pessoa, que ela falou: ah, que legal, você é jovem, você não vai pegar. E também, se você pegar, você não vai morrer, né? Que belo raciocínio, né? Foi por isso que a Itália está onde está, porque ela demorou para perceber. Porque a gente achou que não ia acontecer nada. Então, vocês, países como os Estados Unidos, não falou do Brasil, porque nem, né, não esqueceu, né, que ficam aí achando que não vai acontecer nada, veja o que está acontecendo na Itália. Eu sou uma médica e a cada 5 minutos eu tenho que decidir quem eu não vou salvar, quem eu vou ser incapaz de entubar, porque não tem leito, porque não tem cama, porque quem que eu salvo? Eu salvo uma pessoa que tem X filhos e tantos anos, eu salvo uma velhinha, quem que eu salvo? Eu não consigo salvar todo mundo, é nessa situação que eles estão. Né? E aí vem, fica muito claro, aliás, isso é extremamente útil para a gente esfregar na cara de quem está sendo inconsequente nesse momento, é o seguinte: ah, se eu pegar não vai acontecer nada. Eu falo, não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Se você pegar, primeiro você vai ficar 4 meses tão estragado que você vai precisar de muito tratamento para voltar ao normal. Segundo, é capaz que você não volte ao normal, porque é capaz que você fique com cicatrizes nos pulmões que vão deixar você completamente incapaz de fazer atividade física para o resto da vida. E em terceiro lugar, você pode junto pegar uma, porque isso é um aspecto interessante do coronavírus. A chance de você pegar uma outra infecção é 2 vezes maior do que da gripe. Ah, estou com gripe, fui para o hospital com pneumonia. Tá bom, mas se for uma pneumonia do coronavírus, a chance de você pegar uma segunda infecção é misteriosamente 2 vezes maior. E para completar essa história, né, mesmo que não aconteça nada com você, se você for leviano, né, eu vou trabalhar, vou viajar, tá, não vai acontecer nada comigo, você vai infectar, 36 milhões de pessoas. Basicamente assim, né, você vai ser o anjo da morte. Então, esses são artigos que eu acho que são extremamente interessantes. Agora eu vou comentar uma outra história aqui que também tem um certo, né, um toque pessoal aí. O que acontece? Há muito tempo atrás, 2006, 15 anos atrás, 14 anos atrás, eu trabalhava no Yahoo. Naquela época, estava surgindo no Brasil o Orkut. E o Orkut, vocês vão lembrar, claro, uma rede social que cresceu exponencialmente. É a palavra que a gente usa hoje, mas ninguém naquela época usava essa palavra. Mas, pois bem, o Orkut explodiu, né? Uma coisa de louco. E o Yahoo tinha começado uma plataforma parecida, era uma rede social, ninguém vai lembrar aqui, mas que todo mundo acha que é rede social, Facebook, né? Chamada Yahoo 360, tá bom? Chamava Yahoo 360, era uma rede social, era um Facebook. E eu estava pensando, eu era responsável pelos produtos do Yahoo no Brasil. Eu falei, eu quero trazer esse produto para cá, né? Então, aí só que para convencer, eu tinha que fazer uma projeção de crescimento. E eu pedi para os meus colegas do Yahoo 360 na Califórnia, né, na matriz, para me mandarem os números. Me manda aí o histórico, como é que ele cresceu ao longo do tempo. Aí quando eu comecei a olhar os números, devia ter número ali para mais ou menos um ano, sei lá, 9 meses, 8 meses, não lembro. Mas eu comecei a olhar os números e falei, cara, isso aqui não está crescendo em linha reta, isso não está crescendo de maneira linear. Isso parece alguma outra curva, né? Então eu peguei, na época eu tinha um Pocket PC, né? Na época não existia smartphone, eu baixei um aplicativo, que era um aplicativo para fazer, para tentar ver que curva que se adequava àqueles dados. Que curva que se adequava àqueles dados? Uma curva exponencial. Então eu mostrei lá para os meus colegas e falei, olha, o crescimento no começo pode parecer pequeno, mas tem uma hora que a coisa dispara. Então, né, nesse ritmo exponencial, que foi o ritmo que eu contei para vocês do contágio, 2, 4, 8, 16, 32. Cara, a gente vai ter milhões de pessoas em muito pouco tempo, né? Bom, pois bem, não, o Yahoo 360 morreu, não veio para o Brasil, apesar das minhas previsões sensacionais. O Yahoo também morreu, né? Tudo morreu, mas é só para contar que lá atrás já era possível a gente perceber, né, números que cresciam exponencialmente. E números que crescem exponencialmente, eles não são intuitivos. Então, esses dias, eu vou compartilhar com vocês de novo essa história. Eu compartilhei isso no meu Twitter, se eu não me engano. O que acontece? Se você pega a curva de crescimento de casos no mundo, exclui a China, né? A China distorce, mas pega só fora da China. Se você pega a curva, ela vem baixinha, 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 e de uns tempos para cá ela começa a subir muito rapidamente. Você fala, nossa, agora o negócio começou a crescer. Acontece que, não sei aqui quem é de exatas aqui, eu não sei se vocês lembram, que de algum trabalho de escola em que você tinha que usar, ao invés de usar papel quadriculado normal para fazer um gráfico, você comprava papel logarítmico. Não sei se vocês lembram disso. Quando você tem, né, você vai fazer um gráfico lá bonitinho, normal, que todo mundo faz, Você bota lá num eixo, você bota, sei lá, o avanço do tempo, janeiro, fevereiro, mas... aí num outro eixo você coloca, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50, isso é linear, certo? Numa escala logarítmica, um dos eixos, ao invés de subir de 1 em 1, ele sobe de 10 em 10. Então, o primeiro quadradinho é 1, o segundo quadradinho é 10, o terceiro quadradinho é 100, e 100, 1.000. Então, é como se você achatasse, né, a história toda. O que acontece? Se você pega uma curva dessas, que você não está entendendo muito bem, e desenha no papelzinho ali, em que a escala é logarítmica, aquilo que é exponencial vira uma linha reta desde o começo. Então, eu vou dar o link aqui para o dashboard, eu vou dar link também para as imagens que eu fiz. Se você pega a curva de crescimento, que parece que só agora está decolando, né, na hora que os burrões da turma do fundão acordam, né, eles só acordam quando a água bate na bunda, desculpe. Se você coloca na escala logarítmica, você percebe que desde o momento zero é uma linha reta, desde o momento zero é exponencial. Então, só quem tem um pouquinho mais de treino reconheceu antes, né? Quem não tem treino, quem faltou na aula, vai esperar a água bater na bunda. A hora que a água bateu na bunda, a casa já caiu. Tá bom? Então eu vou compartilhar essas histórias todas. Eu acho que isso já dá um bom panorama para a gente entender um pouco a gravidade dessa história toda. Ah, uma coisa que eu deixei de dar esses dias, eu separei, mas eu acabo me esquecendo, é o seguinte. Gripe espanhola, comentei várias vezes da gripe espanhola. Em 1917 e 18, no auge ali da Primeira Guerra Mundial, começam a surgir casos muito estranhos de uma pneumonia, de uma gripe que está matando, sobretudo, soldados jovens, né? Moral da história, era um vírus. Eu acho que não era um corona, acho que era um H1N1, mas não tenho certeza. Estou falando de orelhada. Mas de qualquer maneira. Os soldados voltaram para suas casas, para os seus países e levaram consigo essa doença. E essa epidemia, essa pandemia, matou quantas pessoas? 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Em São Paulo, tiveram que expandir o cemitério do Araçá. Tinha coveiro trabalhando 24 por 7, com luz elétrica, porque morreram milhares de pessoas em São Paulo. A cidade ficou um inferno. O Rio de Janeiro morreram mais pessoas ainda, porque no Rio de Janeiro, como é porto, isso chegou antes. No Rio de Janeiro também foram por volta de 11 mil mortes, eu não lembro. Mas foi uma boa porcentagem, mais ou menos 1%, mas nessa faixa da população foi contaminada e morreu gente pra caramba. Então eu vou dar link para vocês. Um, para a história da gripe espanhola, que é extremamente interessante. Dois, a história da gripe espanhola em São Paulo. Três, a história da gripe espanhola no Rio de Janeiro. Acontece que a gente esquece, a gente não quer saber. Ninguém ensina isso na escola e isso é absolutamente imperdoável. Pois bem, aliás, tem um artigo extremamente interessante aqui na Wired e já tinha saído um questionamento parecido no Washington Post alguns dias atrás e eu esqueci de comentar. Falha minha. A questão é a seguinte. Ok, você, né? Você que vai ficar em casa, você não vai se expor, né? Você vai fazer home office, você vai trabalhar remoto. O que que você faz? Você pede comida por aplicativo, você pede produtos pelo aplicativo, né? E você manda entregar. A questão que é extremamente interessante é a seguinte: você de repente tem a escolha de trabalhar remoto porque você tem um emprego normal, né? Agora, imagina quem depende, quem é entregador do Rappi, quem é entregador do iFood, quem é um motorista de Uber. Esses caras não têm escolha a não ser se exporem. Não só porque a natureza do trabalho envolve o cara circular, né, o que por si só já é um desastre, mas porque essas empresas não dão garantia nenhuma. O cara não tem plano de saúde, o cara não tem licença, o cara não tem nada. Se ele não trabalhar, ele está frito. Então, quando a gente aciona esses caras, Uber, motocicleta, bicicleta, patinete, ou seja o que for, a gente está de alguma. Esse é um questionamento ético. É correto você se proteger expondo alguém? Alguém que não tem escolha? Alguém que não tem a menor cobertura, que não tem a menor rede de segurança? Pense nisso, Tá? Uma das, eu sei que todo mundo está acostumadíssimo a pedir coisas, é um conforto, ver um moleque todo suado, ver um motoqueiro todo fodido, desculpa, ver um motoqueiro todo zoado, vamos falar assim também, a gente não pensa, mas nesse cenário você está expondo alguém forçosamente a uma situação de risco. Então fica aqui o link para essa reportagem da Wired, eu vou ver se eu resgato essa do Washington Post também, que é um jornal que eu gosto bastante. Para a gente começar a pensar nas implicações éticas do nosso modo de vida individualista. A gente não tem pensado no impacto em que isso tem nos outros. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Ulala, estou falando bastante. Aliás, não sei se vocês devem ter visto, né? O Tom Hanks e a mulher dele estão com coronavírus. Acho que eles estão na Austrália e pegaram coronavírus, tá bom? E vou dar aqui o link também para essa questão dos políticos, que eu achei absolutamente genial. Já falei dessa história toda, teoria das cordas. Vamos só mudar um pouco de assunto aqui. Duas questões interessantes aqui, uma delas eu vou dar. Eu não sei se vocês gostam de paleontologia, fósseis, dinossauros e tal, mas não sei se vocês lembram que no Jurassic Park tudo começava com um pernilongo que tinha sido aprisionado numa resina amarela, né, que chama âmbar. Pois bem. Esse era o Jurassic Park, certo? Certo. O que acontece? Âmbar é uma resina que algumas árvores soltam e que preservou algumas coisas ao longo de milhões de anos. Né? O dinossauro ficou preso em âmbar. Então já acharam um monte de coisa em âmbar, já acharam pena de dinossauro, já acharam abelha, aranha. E o que acontece? Recentemente, essa semana, acharam o crânio de um dinossauro que, na verdade, parece é a cabeça de um dinossauro. Você fala, caraca, haja âmbar para você preservar uma cabeça de dinossauro. Exceto pelo fato de que o dinossauro era do tamanho de um beija-flor. Né? Era um micro-dinossauro. Vamos nos lembrar que os pássaros são descendentes dos dinossauros. Então, no âmbar ali tem a cabeça de uma criatura com um bico comprido. Parece uma cabeça de passarinho. Você juraria que é uma cabeça de passarinho, mas não é. É um dinossauro porque o bicho tem dente. Então, ali tem uma série de considerações. Isso é um fóssil muito estranho. Os caras estão realmente tentando entender que diabo é isso, né? Que dinossauro é esse? Que coisa louca é essa? Mas o que eu não podia imaginar, e aí o New York Times, nada como bom jornalismo, né? Embora a turma do fundão não goste, claro, né? O New York Times faz uma matéria extremamente interessante sobre o seguinte: muitos desses fósseis em âmbar vem de Myanmar. Myanmar, lá no fim do mundo, por acaso tem uma imensa riqueza nesse tipo de fósseis. Acontece que esses fósseis muitas vezes são vendidos ou são contrabandeados ou são explorados de maneira ilegal, sobretudo pelos militares que dominam o país. Myanmar é uma ditadura que está perseguindo minorias étnicas e religiosas, sobretudo os muçulmanos. Eles estão massacrando, matando, queimando, estuprando, tal. Aí o que acontece? Aí aparece um fóssil. Aí o paleontologista fica super feliz. A questão é: de onde veio esse fóssil? Provavelmente esse fóssil foi vendido a peso de ouro, né, por um militar que deve estar bancando o um massacre em Myanmar. Então, mesmo uma cabecinha de dinossauro no âmbar, né, na verdade, está tá ligada a cabecinhas de jumento no poder. Né, então, entra de novo a questão ética. E aí, eu posso usar um fóssil que de alguma maneira está subsidiando, está bancando, né, um abuso étnico, né, uma limpeza étnica? Não bom. O que mais que tem de interessante aqui? Acho que eu vou deixar muita coisa aqui para amanhã. Eu tenho mais uma coisa só, vai, ou duas, vai, vamos lá. Eu sempre comento com vocês aqui no Radinho sobre dois mistérios que realmente deixam a ciência aí em polvorosa, que é a questão da matéria escura. Matéria escura seria algum, a gente chama de matéria, mas nem sabe se é matéria, mas seria algum tipo, vamos chamar assim, de matéria, que explica como é que o universo está formado, como é que ele está. As coisas estão girando que nem loucas, porque elas não saem voando, etc. e tal. Na verdade, é um problema que tem a ver com gravidade. A gravidade sozinha não explica a maneira como as galáxias estão girando. Digamos que não é um tema que te afeta no dia a dia, né? Se você derrubar o celular, continua a gravidade funcionando. Mas numa escala maior, as contas não fecham. Então tem essa hipótese que seria essa matéria escura. Curiosamente, essa matéria escura seria 5 vezes mais frequente no universo do que nós, que somos a matéria que, sei lá, que dá bandeira, a matéria visível. Ou seja, o que a gente chama de mundo, né, à sua volta, em princípio é alguma coisa como 20% só, o resto a gente não sabe o que é. Para piorar, o outro mistério é a energia escura. O que acontece é que o universo está se expandindo de uma maneira inexplicável, e para explicar isso você precisa de uma energia que a gente não sabe qual é, e essa energia que a gente não sabe qual é também é X vezes maior do que tudo que a gente conhece. Em suma, né, se a gente olhar, eu estou olhando aqui um prédio, janela, né, meu pé e tal, isso na verdade é mais ou menos 5% do universo, o resto a gente tem uma vaga noção. Isso já é meio frustrante, né? Mas aí eu vou chamar a atenção para o nosso DNA. A gente fica falando de DNA, genética o tempo todo, código, mas tem uma matéria interessante aqui que chama a atenção para o tamanho da nossa ignorância. Quando você pega o código genético, o meu, por exemplo, ou o seu, tanto faz, né? Ou de uma drosófila, que é uma mosca da banana, tá bom? Com a qual a gente tem muitos genes em comum, o que não me espanta, conhecendo algumas pessoas por aí, mas tudo bem. Mas você, eu, a mosca da banana, todos temos genes comuns. O que acontece? Quando você mapeia o DNA, você vai mapear aquela parte do código que você sabe que faz alguma coisa. Ah, ó, essa é a parte do código que serve para fazer o quê? Proteínas. Ok, legal. Só que essa parte do código que a gente sabe para o que serve, que parcela ela é? 2%. Ou seja, 98% do nosso código genético, a gente não sabe para que serve. Vou repetir, 98% do nosso código genético é o que eles chamam de lixo, ou então junk, ou então, não sei, né? Ninguém sabe para que serve direito. Então o artigo aqui está tentando entender, fizeram algumas descobertas com 98% da mosca da banana, e isso talvez, né, como são primas nossas, talvez ajude a entender a gente melhor. Mas a questão é, 98% do nosso código genético é um completo mistério. Quando a gente diz que mapeou o DNA de alguém, você mapeou os 2% que a gente sabe do que se trata. O resto é um profundo mistério. Isso só para mostrar como estamos numa época privilegiada, né, em que de repente tem grandes mistérios a serem resolvidos, exceto, é claro, pela turma do fundão, né, pelos 99%, que preferem a ignorância estratégica. E a questão é, puxa, se o ônus, né, de você ser um ignorante estratégico fosse deles, mas não é, né? Quando você tem um imbecil empoderado, quando você tem um burro empoderado, quando você tem alguém que é negacionista empoderado, ou então que ele seja um influencer, como eu vi vários influencers ao longo dessa semana, com posturas completamente irresponsáveis, não é só ele que se ferra, somos todos nós, somos um rebanho, né? O bem de todos depende de cada um, não dá para a gente pensar com o próprio umbigo. Pensar com o próprio umbigo trouxe a gente até aqui, e isso não é um elogio. Trouxe a gente até o Trump, trouxe a gente até o Bolsonaro, trouxe a gente até o Lula, até o Putin, até o Erdogan. Não dá para a gente pensar só no nosso próprio umbigo, está cada vez mais óbvio, né? E se tu quer ver alguém que não encara a gente como indivíduos, mas encara a gente como rebanho? O vírus. Mas bom, como eu já disse, o vírus não pensa. O vírus é um pedaço de código enroladinho em óleo que você felizmente consegue dissolver com sabão. Burrice, pelo visto, é um pouco mais difícil de lavar. Raríssimos, esse é um episódio, espero que tenha sido ilustrativo. Fique à vontade para compartilhar com quem, né, de alguma maneira ainda resiste a entender o que está acontecendo. Né? Fique à vontade mesmo, porque o radinho é orgânico, eu não ganho nada com isso, na verdade eu apanho pra caramba, tenho que torear um monte de louco, de negacionistas, de gente, né, com uma pegada um pouco diferente, mas compartilhem, a força do radinho é a força de todos nós juntos, né? Vamos tentar levar essa tocha um pouco mais adiante, e um abraço virtual para todos vocês.